Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. O tema da pregação hoje é Lutas da Nova Criatura. Lutas da Nova Criatura. Na última pregação, no domingo passado, que foi em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, naquela famosa frase, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tive a oportunidade de explicar o que é ser nova criatura. E terminamos imaginando alguém perguntando, depois de ter sugerido fazer um checklist, um autoexame para saber se realmente a pessoa, o ouvinte, era... Podia dizer que agora é uma nova criatura, ou é só um pensamento que é, uma ideia que é, uma opinião, uma impressão, mas se de fato é mesmo. Lembramos que tem muitos, muitos hoje se chamando evangélicos, mas que não têm a menor indicação de conversão, não só pelo comportamento, mas pela doutrina. Essas coisas são importantes. Mas terminamos então lembrando, para não ocorrer o outro lado, o outro extremo, que seria alguém ser nova criatura, mas ter medo de não ser e ficar meio angustiado e talvez até perguntando no sentido de que ainda eu tenho ódio ao pecado, sim, mas ainda peco com muita frequência. E será que isso significa que eu não sou uma nova criatura? Eu não consigo deixar de pecar, e eu me arrependo diante de Deus, e sofro, e peco de novo, e às vezes pior do que antes, e passo fases ruins na minha vida espiritual. Puxa vida, será que eu sou mesmo alguém regenerado? E essa dúvida é torturante. Como é que eu resolvo isto? Terminamos a pregação com esta pergunta e deixei no ar de propósito e fiquei de responder hoje, que é o que eu pretendo fazer. Eu queria abordar essa pergunta, ou essa questão, que é mais do que uma pergunta, é toda uma questão, em três pontos. Primeiro, a existência de uma luta espiritual enfrentada por toda nova criatura. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, tem uma passagem importante, fundamental para entendermos essa questão que eu estou colocando aqui. Será que eu sou um crente ou não? É impressão ou não? E a presença do pecado em mim é indicação de que eu sou regenerado ou não? Como é isto? Vamos tentar responder. Então, Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, com a tua palavra aberta, prontos para explicarmos coisas tão importantes relacionadas com a salvação de uma alma em Cristo. Dá-me o privilégio de explicar o que eu pretendo com clareza, com objetividade, com sinceridade de coração, e dá o privilégio desses irmãos e amigos, não só os presentes aqui neste auditório, mas os que vão ouvir por outros meios esta pregação, o privilégio de entenderem-na para aplicarem em suas vidas. Agora sabemos que eu de nada farei se não for com a ajuda do teu Espírito, e aqueles que ouvem também em nada serão ajudados se não forem pelo teu Espírito. Então, que Ele nos ajude, que é o mesmo Espírito de Cristo, e que honremos ao Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas, vidas essas aperfeiçoadas depois de uma pregação como esta. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos estas coisas. Amém. A carne milita contra o espírito. Que carne? Só o estudo da palavra carne no Novo Testamento enche um livro grosso. Muitas maneiras de entender este termo. Indo direto ao ponto, carne aqui significa a natureza carnal, pecaminosa do velho homem, que ainda gosta de pecar, que ainda se deixa atrair pelas coisas que Deus abomina. Essa natureza ainda existe dentro de nós, a carne. Esta carne milita contra o espírito. Militar aqui, no verbo original, significa desejar, cobiçar, ansiar. Então, a carne milita ou deseja contra, é oposta ao espírito. E o espírito, por sua vez, milita contra a carne. Por quê? E aqui é quase óbvio, são opostos entre si. Se A quer o contrário do que o B deseja, e o B quer tudo o que o A deseja, ao contrário, um é oposto do outro. Então, são opostos entre si. Que espírito é esse? Pastor, é claro que é o Espírito Santo. Na minha Bíblia que tem o E maiúsculo. É, mas você não está sabendo que isso aqui foi escrito no grego e provavelmente tudo no maiúsculo. Então não nos ajuda coisa nenhuma. Esse E maiúsculo foi feito pelos tradutores. Então é simplesmente interpretativo. Não vá achar que aqui está uma resposta segura. Não. Os tradutores acharam que era o Espírito Santo e por isso colocaram o E maiúsculo. Mas no original, tudo indica, porque nós não temos nenhum pedaço original do Novo Testamento, nós temos cópias de cópias, então tudo indica que era tudo no maiúsculo, então não ajudava muito. Deve ser o Espírito Santo que habita no crente. A carne milita contra o Espírito Santo que habita no crente e o Espírito Santo, então, é contra a carne. Mas pode ser o espírito do homem, da pessoa em questão aqui, um espírito regenerado pelo Espírito Santo? Pode. E na prática daria no mesmo. O espírito de um crente, que agora é um espírito regenerado pelo Espírito Santo e que tem a honra de ter o próprio Espírito Santo como habitação, o espírito humano do crente regenerado, ele luta contra a carne que está dentro dele ainda, que está dentro da própria pessoa. Então, há uma luta interna. Então, ou se referindo ao Espírito Santo, ou ao Espírito do próprio homem, ou da pessoa, dá no mesmo. O importante, o que Paulo quer dizer aqui, é que há uma luta espiritual dentro do crente. A carne, a natureza pecadora de um lado, e o Espírito Santo, próprio Espírito Santo, ou o Espírito humano habitado pelo Espírito Santo, agora que deseja as coisas espirituais, deseja as coisas de Deus, lutando entre si. Então é exatamente isto que significa. E que, então, a nova criatura é um campo de batalha. É uma arena onde essas duas forças se defrontam. E Paulo ainda explica por que que um luta contra o outro. Ou o resultado, talvez melhor do que o propósito, o resultado desta luta é que, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não é claro se Paulo quis dizer que se refere ao Espírito Santo, ou Espírito humano, já expliquei, que não quer que a carne faça o que ela deseja, ou se é a carne que se esforça para que o Espírito Santo não faça o que ele quer. Também na prática, dá no mesmo. Não devemos nos perturbar com o fato disso aqui ser difícil e Paulo não ter deixado claro. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Um não quer que o outro faça o que quer. Essa que é a explicação aqui. Esta doutrina de que existem duas forças dentro do crente é largamente confirmada pela própria experiência do crente. Qual é o salvo em Cristo que não podia se levantar e dizer: Ah, eu entendo bem isto. É por isso que tem momentos em que eu estou louco para fazer o que Deus quer que faça, estou com vontade de orar tão grande, tenho vontade até de chorar por coisas que eu tenho feito que desagradam a Deus, e uma vontade de cantar e de ouvir uma pregação, e é tão bom, e vontade de ver Cristo. Ai, como é gostoso. Às vezes, no mesmo dia, eu abro uma revista e os meus olhos são atraídos por uma figura extremamente atraente, oposta ao meu sexo, e eu não quero sair daquela paz e meus olhos grudam, e como é que pode? A mesma coisa de antes de eu me converter, o mesmo imã me chamando, ou o desejo de fazer um negócio irregular na minha empresa, ou na minha atividade, e uma vontade enorme de mentir, é tão mais fácil. Mentir para minha mulher, está fazendo perguntas complicadas, o que é que não chegou na hora, onde é que estava, não sei o que, isso aqui. Mente logo, é tão fácil. Não estou prejudicando ninguém, não estou prejudicando nem ela própria, nem a mim. Afinal de contas, eu estou facilitando as coisas, que vai dar maior briga se eu disser que estava conversando com um amigo lá na padaria, demorei a chegar em casa e tal. E logo que eu furar o pneu, pronto. Aí ele para. Mas isso eu fazia antes de me converter. E agora estou querendo fazer de novo, ou fiz de novo ontem. Então, acho que cada um aqui e fora daqui, que é salvo em Cristo, poderia, com certeza, levantar e falar muito da própria experiência de ser: eu sou um campo de batalha, que dentro desta alma tem uma guerra das brabas. Então, saiba que a Bíblia claramente confirma isto, ou explica esta sua experiência desta maneira. E Paulo, inclusive, ainda fala em termos de velho homem e novo homem. Velho homem e novo homem. Eu quero ver com vocês duas passagens muito interessantes aqui. Efésios 4, 20 a 24. Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 24. Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou os desejos ilícitos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Olha aí, o velho e o novo homem. Criado segundo Deus, ou de acordo com Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vejam aqui uma exortação para que nós mudemos. Se livre, se despoje do velho homem e se vista do novo homem, que você já é em Cristo. Falando para crentes aqui, hein? Tudo bem, então exortação para nós nos livrarmos do velho homem e nos revestirmos do novo. Agora vamos para Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros. Por que, apóstolo Paulo? Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Os mesmos termos, velho homem, novo homem, se se despir ou se despojar, revestir, os mesmos termos. Mas aqui há uma diferença fundamental com a outra passagem. Aqui Paulo não está exortando o leitor crente a se despir do velho homem e se vestir de novo. Ele diz que já foi feito isto. Não minta. Afinal de contas, você já se despiu do velho homem e já se vestiu do novo. Minutinho. Uma passagem diz que eu preciso me despojar do velho homem. Efésios. E agora diz que eu já me despojei desse velho homem. Como pode? Mesma pergunta de outra forma. Como nós precisamos nos desvencilhar do pecado se nós já somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram? A explicação é simples, eu acho. Do ponto de vista da justiça divina, nós já estamos quites diante de Deus, pela justificação. Deus, eu já expliquei um pouquinho isso na mensagem passada, Deus decreta que nós estamos quites com a justiça divina, porque Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo sobre nós. O sangue de Cristo nos lavou dos nossos pecados aos olhos da justiça divina. Deus olha, vê Cristo na nossa frente, no nosso lado, em cima, embaixo. Ele nos cerca totalmente, nos limpou totalmente. Então Deus, o juiz divino, olha e diz: não vejo pecado algum aqui mais. O que eu vejo é uma pureza total. Essa pureza de Cristo que foi imputada a nós. Isso é a justificação. Deus decreta: se eu não vejo mais nenhum pecado, olho por todo lado e não vejo mais nesta alma nem resquício de pecado, vejo uma alma absolutamente pura e sem dever nada à minha justiça, eu a declaro justificada. Não me deve mais nada. E aí vem, então, a filiação. Ele nos adota como filhos. Agora ele pode fazer isso, ele pode, mas no sentido de que ele não poderia levar para o céu alguém pecador. Nem quer. E a natureza dele repele o pecado. Mas a justificação abre, então, caminho para todo esse processo da adoção como filhos, do perdão de pecados e tudo mais. Agora nós estamos regenerados, identificados com Cristo, e aos olhos de Deus está resolvido o nosso problema. Já é filho de Deus, justificado, perdoado, cidadão do reino dos céus, destinado para a glória eterna com Deus. Nesse aspecto, Paulo diz assim: não mintam, não. Vocês já se despiram do velho homem, vocês não já morreram com Cristo? Vocês não já o aceitaram pela fé, já foram lavados pelo sangue dele, então agora vocês se vestiram do novo homem. Não mintam mais não, não enganem os outros, não adulterem mais. Vivam como filhos de Deus que vocês são. Por outro lado, Efésios 4, lá na exortação, se despojem do velho homem. Acontece que esse processo de regeneração e de justificação, que nós conhecemos como processo de salvação, de maneira mais abrangente, esse processo não arrancou desse crente a natureza pecadora dele, a tendência de pecar, não arrancou. Agora, por que não arrancou? Isso é com Deus. Eu não vou explicar isso agora, não sei nem se saberia, ele não explica muito nas Escrituras. Mas é fato que Deus inseriu no crente uma natureza nova, vamos dizer de outra forma, inseriu no pecador arrependido de seus pecados e que crê em Cristo. Deus inseriu uma natureza nova pelo Espírito Santo, ali está, é o Filho de Deus, justificado, nova criatura, mas que ainda arrasta dentro de si um peso, que é o velho homem. O velho homem não foi morto no sentido prático do nosso dia a dia. Ele foi morto quando examinado aos olhos do juiz, que não enxerga mais pecado em nós, como eu já expliquei. Então, é uma coisa que, de uma certa forma, aos olhos de Deus, está resolvida. Mas no dia a dia, na prática, ainda nos perturba muito. Então vem Paulo em Efésios 4 e diz: joguem fora esse velho homem, se revistam do novo homem. É o aspecto prático do andar no dia a dia. Então, enquanto que em Colossenses nós temos a nossa posição perante Deus, como ele nos vê, em Efésios nós somos desafiados a encarar nossa vida diária de uma maneira a tirar do caminho, que no original essa ideia aqui de despojar é tirar do caminho, tirar do meio, remover o velho homem. Tire o velho homem do meio. Alguém comenta que o velho homem é como um peso morto, um defunto que a gente carrega nas costas e nos atrapalha. Eu concordo mais ou menos com a ideia, porque um defunto não dá trabalho, além do próprio peso dele. É muito pior do que um defunto, porque é alguém vivo, inimigo, que quer nos agarrar. Nós estamos, para manter a ideia de carregar nas costas, mas ele quer nos furar, nos pinicar e nos matar e nos derrubar. Então, nós, ao mesmo tempo que andamos na vida cristã, nós estamos agarrados, ou tem agarrado em nós alguém do qual a gente não consegue jogar no mato, jogar fora, sai daqui, que é o que Paulo diz, joguem fora, tire do meio esse velho homem, ele está agarrado em nós, e esse velho homem é uma parte de você próprio, é constrangedor, é vergonhoso nós dizermos isto, que tem uma parte de mim que eu não tolero mais, e que desagrada a Deus, e que me leva a ofender a Deus constantemente, é terrível, mas essa é a vida cristã. Agora é claro que um andar corrompido, um andar atendendo ao que o velho homem quer fazer em nós, não é coerente com a nossa posição de novas criaturas. Não é coerente como vindo de alguém que já passou pelos olhos judiciosos do Deus Todo-Poderoso e disse: não vejo pecado mais nenhum aqui. Ele está justo diante de mim. Não é coerente. Mas deveria ser. Não é, mas deveria ser. É por isso que a Bíblia nos exorta tanto a andarmos como filhos de Deus, que nós somos realmente. A Bíblia fala muito desta incoerência nossa. Somos salvos, filhos de Deus, e ao mesmo tempo andamos como se não fôssemos. Três exemplos desta incoerência. Bíblia aberta. 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, aqui é a velha natureza, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. É impressionante isso aí, irmãos. Olhem bem, leiam de novo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Mas, Paulo, se eu sou sem fermento, como é que eu vou lá jogar fora o meu fermento? É exatamente esta a resposta que eu tenho dado aqui até agora. É uma incoerência. Parece que Paulo está falando aqui uma coisa estranha. É incoerência. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, e ele continua uma passagem muito bonita aqui, fazendo comparação com a Páscoa e tudo mais. Mas vocês estão notando aí que tem uma coisa esquisita? Lançai fora uma coisa que você já não tem? Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, as coisas aqui da terra, porque, olha a incoerência, como se vivesseis no mundo, se já morreste com Cristo, porque, como se vivesseis, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Então, você veja como Paulo disse: se você já morresse com Cristo, como é que vocês andam como se vivesse no mundo? Ou é uma cor ou é outra, como se dissesse. Sejam coerentes. Mesma coisa. Por último, Romanos 6. Espero que essas explicações lhe ajude a entender melhor essas passagens que aparentemente são estranhas, são esquisitas e confundem talvez pela falta de uma explicação dessa. Como se Paulo estivesse dando duas ordens ao mesmo tempo ou dizendo uma coisa contraditória. Olha a pergunta dele, fantástica aqui, Romanos 6 e 2. Vamos ler 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Olha aí. Aí no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, não deixe reinar. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Porque tem muito crente que deixa reinar sim. E Paulo está dizendo, é incoerente, está errado, não façam isto. Eu gosto de dar um seguinte exemplo, quando eu estou falando deste assunto, para mostrar essa incoerência. É uma criança nascida num lar de pais civilizados, educados, que instruíram direito a criança. Criança, vamos dizer, bem educadinha. Só que criança sabe como é. E ela sai de casa e se junta com os amigos ali, e vai brincar, e no fim acaba arranjando os amizades que não deveria, e chega em casa todo esfarrapado, sujo, arranhado, meteu-se numa briga. E ele entra em casa, e a mãe disse, fulano, você está igual um moleque de rua. Mas você não é um moleque. Quer dizer, não é, mas está sendo. Porque está fazendo exatamente o que um moleque faz, está no meio da rua fazendo bandalheira, brigando, se arranhando todo, se sujando todo. Então, você não é, mas é, está sendo. Então, o que a mãe está querendo deste filho? Coerência. Você não é, porque você não nasceu num lar que ele jogou no meio da rua, você não nasceu num lar que ele desprezou a sua educação, você nasceu num lar de um pai, de uma mãe, que lhe deram educação, disseram o que é certo e o errado, e o que é errado, que lhe disciplinam, você vai já levar uma surra logo depois do banho, então você vai ser disciplinado de novo, então você não é moleque, não. Pela qualificação de um moleque, você não é. Por outro lado, o que é moleque? Tira a foto do moleque e veja a sua, como você está agora, está igualzinho. É a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções. Então, o que o Espírito Santo diz para Paulo escrever na Bíblia, essas passagens que eu li aqui, é exatamente neste tom. Vocês não são mais do mundo, vocês não são mais escravos do velho homem, mas estão sendo, pois não sejam mais, porque não é coerente. Coisa importante aqui, antes de passarmos para os dois últimos pontos. Deus quer coerência e nos capacita a vivermos de modo coerente. Isto é importante. Esta mãe lá pediu coerência e ela está dando o que ela pode para esse filho ter essa coerência. A educação, a exortação, a disciplina, até física. Então ela está dando ao filho condições. Então é muito importante, nós vamos ver isso um pouco melhor na próxima pregação. Então, o primeiro ponto a que eu me propus explicar para responder aquela questão da angústia, se sou regenerado ou não, porque eu ainda peco, ainda me deixo atrair pelo pecado e tudo mais, é a existência de uma guerra interna. Então está claro, pela sua experiência, você crente, e pelas escrituras bem explicado isso aqui. Segundo ponto, a conscientização da existência dessa luta. Porque uma coisa é a luta existir. Outra coisa é você estar consciente dela, estar ligado nela e preocupado com ela. E se bem que preocupação já é uma outra, é o terceiro e último ponto, que é a atitude. O ponto que eu quero colocar aqui é a necessidade de você estar consciente. Ah, eu nem sabia. Quer dizer, eu tenho uma cor aqui meio esquisita mesmo, que briga dentro de mim, mas não estou sabendo nada disso aqui, não estudei muita coisa. É muito importante você estar consciente desta luta. Tanto Paulo, os apóstolos Paulo, como Pedro, eles se preocuparam em conscientizar os seus leitores da existência dessa luta. Quero ler três passagens, duas em Paulo e uma em Pedro. Efésios 6, 11 e 12. Na realidade, quanto a Paulo, poderíamos até pular, porque já falamos muito em escritos dele, que deixaram isso muito claro. Mas, de uma maneira muito mais explícita até, aqui em Efésios 6, 11 e 12, Efésios 6 e 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu não coloquei o elemento ainda, diabo, nesta luta, Paulo coloca aqui, porque eu não estava fazendo a explicação total desta guerra. Eu joguei toda a ênfase na guerra da nossa própria carne contra o Espírito Santo que habita em nós ou contra o nosso próprio Espírito que é habitado pelo Espírito Santo. Mas um elemento aqui importantíssimo nesta guerra e que mantém esta guerra acesa e que nos perturba muito e que seduz o nosso velho homem constantemente é o diabo. Mas eu não quero gastar muito em cima disso, vocês sabem disso, é claramente ensinado, e esse é o ponto que Paulo coloca aqui. Para poder se ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque, aí vem o 12, o assunto aqui é a conscientização da luta espiritual dentro de nós. A nossa luta, olha aí, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra o sangue e a carne. Curioso é que Paulo falava isso aqui numa época de perseguição, em que havia crentes sendo perseguidos, mortos, em ondas que vinham e iam, e às vezes apertava mais, às vezes melhorava mais, mas a perseguição era algo muito comum, nós vemos nas próprias páginas do Novo Testamento. Então, era uma luta contra a carne, contra o sangue? Sim! Era uma luta contra, quando eu digo uma luta contra, havia inimigos de carne e sangue contra os crentes, perseguindo crentes, até matando crentes, sim. Como é que Paulo está dizendo aqui que não tem? É porque a outra é tão mais importante, e o que ele quer dizer aqui, o básico, o fundamental, o que interessa para a nossa saúde espiritual, não é esta luta contra carne e sangue. Aliás, esta luta contra carne e sangue até melhora a nossa saúde espiritual, porque a perseguição gera sofrimento, e o sofrimento gera edificação espiritual. Então, em termos espirituais mesmo, um povo perseguido é muito superior, é muito mais nobre do que um povo livre, como nós hoje brasileiros, não tem perseguição de forma alguma, pelo menos por enquanto, parece que alguma coisa vem no horizonte aí, mas até aqui não temos nada. Então, a tendência é o quê? Crentes fracos, crentes relapsos, crentes incoerentes, que são novas criaturas, mas vivendo como velhas. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que a luta que perturba o nosso espírito não é esta de carne e sangue, não. Por mais que ela doa e nos separe dos nossos queridos, e muitos ficavam na cadeia muitos anos, outros eram torturados e outros mortos, mas não. A luta mesmo é contra os principados e potestades. Aqui fala de poderes demoníacos, que nós conhecemos muito pouco deles. Já sabemos que existem e temos algumas indicações, não é só indicação, nós temos algumas pistas de hierarquia entre eles, não temos absoluta afirmação, não indicação, da existência deles. Temos indicação de como funciona, assim, muito pouco, mas eu posso garantir, é muito mais forte, é muito mais presente em nossas vidas, é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar, o conjunto desses poderes aí, dominadores do mundo tenebroso, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Precisa alguém ser mais claro para dizer que você que dizer para você que há uma luta interna dentro de você e que esta luta, na realidade, reflete uma luta cósmica até, uma luta que vai fora de você mesmo, porque são contra poderes invisíveis, mas poderes que têm condições de lhe influenciar, de mexer com o seu pensamento, que tem, de lhe cegar, pelo menos provisoriamente, falando de um crente, considerando um cego, alguém perdido em Cristo, mas de não deixar você ver com clareza e lhe arrastar para o pecado, esta é a grande luta do crente. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Paulo ainda, advertindo ainda, porque embora andando na carne, olha aí de novo, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, ou seja, são espirituais, para destruir fortaleza, anulando nós sofismos. Sofismas são ensinos bonitos, mas falsos, em poucas palavras. Sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a luta totalmente interna, alimentada por fatores externos, no caso, o diabo e seus demônios, mas uma luta que se trava dentro de nós, mas que tem consequências fora de nós também. Pedro, já vimos então Paulo alertar claramente seus leitores desta luta. Segundo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2 e 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Como se dissesse, olha, as coisas dessa terra aqui são passageiras, passam ligeiro, não estou ligando muito para isso agora, não. Como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteis das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se não compreender, então, se não se conscientizar do que está acontecendo, o crente fica confuso e angustiado, muitas vezes, e começa a se perguntar, será que eu sou mesmo um crente? Um salvo? Então, você que é crente, fique bem consciente de que dentro de você há uma verdadeira guerra. Agora, um soldado, mesmo consciente da guerra, pode resolver, ó, fugir, né? Então, qual é a atitude que o crente deveria ter após se conscientizar da guerra que tem dentro de si? Ah, agora eu sou doutor, o pastor Mauro já explicou, sei tudinho, Efésios, Colossenses, tal, sei ali, essa questão da coerência, incoerência. Tudo bem, eu estou bem ciente que há uma luta interna, há uma guerra dentro de mim. Pronto, vamos lanchar? Viu o jogo de ontem? Cara, o Flamengo quase perde. Meu amigo, e a guerra dentro de ti? Que guerra? A guerra, rapaz, que acabamos de conversar sobre ela. Ah, é. Qualquer dia eu vou ler um pouco mais sobre isso aí, eu vou ler um livro bom aí, ouvir uma pregação qualquer aí. Vamos para frente, rapaz. É isto que acontece na vida de muitos crentes. Eles sabem o que eu estou dizendo. Saberiam fazer uma prova e tirariam 9,5. Mas qual é a atitude após essa conscientização? Estamos em guerra. Um soldado diz, eu sei que estamos em guerra. O presidente declarou ontem, assinou o decreto, guerra contra o país tal. Ótimo. E? Como é que você fica nessa guerra, rapaz? Você está na faixa etária de se inscrever ou não? Ou vai servir na linha de frente, ou vai servir lá como aposentado, ou como segunda linha, sei lá, como é que você fica nisto aí? Terceiro e último ponto, então, a atitude após a conscientização. Na época de guerra, no exército, todos ficam atentos, super atentos quando estão em guerra, desconfiados de tudo e de todos, problema dos espiões, problema gravíssimo numa guerra, cientes para onde devem correr na hora de um ataque, e especialmente preparados para a luta, de matar ou morrer. Eu quero fazer uma analogia rapidamente, mostrando que na guerra que o novo homem trava contra o velho homem, o crente deve estar atento. 1 Pedro 5 e 8. Quero ler algumas passagens rapidamente e encerrar. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O grande inimigo aí. Além de outro grande inimigo, que é o nosso próprio velho homem. Então, mas o que interessa é a primeira parte. Sede sóbrios. Sobre até a mente cristalina, sem se desviar com outra coisa, concentrados, bastante capacitados a entender as coisas com agudeza. Sede sóbrios e vigilantes. Deve ser desconfiado. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E esta é uma parte que eu lamento muito quando vejo em muitos crentes. Ah, pastor, mas ele prega tão bem na televisão. Quando ele fala o nome Jesus, eu só falto chorar, porque ele fala numa doçura tão grande e mostrando uma piedade. Para de ser ingênua, porque este homem sabe dizer o nome de Jesus de uma maneira que lhe comove, mas prega tudo errado. Não tem evangelho nenhum para lhe apresentar. E você está aí com a guarda aberta. Você está em guerra, meu irmão. Ô minha irmã, cadê a desconfiança no sentido de dizer assim, um momentinho, pode ser o inimigo? Aí tem inimigo, é? Não entendeu nada. 2 Coríntios 11, 14, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Deve ser muito bonito um anjo de luz. Com certeza é. E existem anjos de luz benignos. Só que Satanás se transforma num, finge que é um. Deve ser belíssimo, absolutamente impressionante, extasiante a visão de ver um anjo de luz na sua frente. E ele se transforma num, o ser mais maligno que existe no universo. Não é muito, então, que os próprios ministros dele se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Pois é, o fim deles. Mas o durante vai fazendo muito estrago na vida de muita gente incauta, tola, ingênua, que fica exposta a inimigos transformados em anjos de luz. Então, atento, irmão ou irmã, desconfiado, saber onde se refugiar, Provérbio 18, 10, escolhi um entre centenas, talvez milhares de passagens que diriam a mesma coisa na nossa Bíblia, Provérbios 18 e 10, eu já vou lendo, já cheguei lá, não precisa se não chegou ainda. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Você tem que se refugiar, não é no seu pai, na sua mãe, no seu pastor, no seu dinheiro, no seu emprego, na sua saúde, nos seus músculos. Você tem que se refugiar na guerra espiritual, é no nome do Senhor, no próprio Senhor. Para que você tenha que ir correndo durante as batalhas. Por fim, preparado para a luta. Efésios 6 e 13. Efésios 6 e 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E a passagem continua descrevendo esta armadura, vamos comentar sobre isto depois, noutra pregação. Mas observe a necessidade de estar armado. E a Bíblia fornece as armas aqui e em muitos outros lugares. 1 Timóteo 1, 18. 1 Timóteo 1, 18 diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Firmado em quê? Quais são as armas? As profecias, as revelações das Escrituras, a Bíblia, as doutrinas da Bíblia são armas para você se defender. Por fim, Judas 3. Judas é o último livro antes de Apocalipse, logo vizinho a ele. Judas 3, então, diz na famosa passagem do versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, falando com crentes, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a, o quê? Batalhardes displicentemente, não é isso? Não é não? Diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhem, lutem, guerreiem com diligência, com inteligência, com atenção, com cuidado, com o preparo devido. Então estamos agora cientes da realidade da guerra espiritual, da importância de se conscientizar desta guerra e da necessidade de lutar. Então vamos à luta. Vamos. Agora, pastor, e as armas? Como é que a gente examina um pouquinho melhor nas Escrituras? Com quais armas a Bíblia me fornece? Quais as armas que a Bíblia me fornece para que eu lute devidamente? Nós vamos ver na próxima pregação. Porque é muito importante nós usarmos as armas para obtermos vitórias. Tem um ditado que diz assim: o importante é competir. Mas isso vale, e mesmo assim mais ou menos, no esporte. Mas numa guerra, vá um soldado com esta, ele vai preso. Como é? O importante é competir. Isola este elemento, que se isso aqui contamina o meu exército, eu estou liquidado como general aqui. Prende esse camarada aí. O importante é guerrear, não deixar nenhum vivo. Porque guerra é guerra. E quem vencer domina o outro e mata e esmaga e faz o que quer. Não, guerra é para vencer. Então você não está numa competição esportiva. Você está numa guerra extremamente importante. Mais importante, como já expliquei, do que guerra contra carne e sangue, contra autoridades e contra exércitos de carne, homem e armas. É uma guerra espiritual contra a nossa carne e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, vamos lutar para vencer e lutar com as armas apropriadas que Deus nos fornece. Vamos falar um pouco delas na próxima pregação. Oremos, então. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui falando da Tua palavra livremente, ensinando como eu entendo ser a Tua doutrina, e peço que Tu nos ajude, a cada um de nós, a crescermos em Cristo, nos conscientizarmos mais desta luta, nos preparar melhor para ela. E alguém que está aqui sem Cristo, ainda nem está em guerra, porque já está totalmente dominada, já nasceu dominada pelo diabo e pelo próprio coração perdido e pecador e maligno. Então eu te peço que Tu arranques alguém que esteja aqui, ou que vai ouvir esta pregação, do reino das trevas, leve para o Teu reino, e aí sim vai iniciar esta batalha da qual temos tanto falado aqui agora. Mas antes disso, essa guerra está perdida para quem não tem Cristo, porque não tem a menor condição pessoal de vencê-la. Ela só pode ser vencida, quando eu digo está perdida, é pelos próprios meios. Mas em Cristo ela pode e será vencida, se tão somente a pessoa exercer fé nele, Cristo, arrependida dos próprios pecados, e pedir salvação, e pedir perdão. É em nome dele que nós te pedimos e te entregamos essas pessoas. Amém.